Bom dia, meus caros ouvintes do Oeste, Sudoeste, do Centro-Sul do Estado, nossos ouvintes do CBN Paraná, bom dia para vocês. E nós estamos integrados com o CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel. E começamos por Cascavel. Meu caro Roberto Benjamin, bom dia.
Bom dia, Gilson, Vanessa e ouvintes do CBN Paraná. Ladrões, Gilson, explodiram um cofre de uma cooperativa de crédito de Campo Bonito, a 75 quilômetros de Cascavel, na madrugada desta sexta-feira. Segundo a polícia militar, os criminosos conseguiram fugir. Os ladrões invadiram a agência por volta das 3 horas e, além do cofre principal, um caixa eletrônico também foi arrombado. E para dificultar a chegada da polícia, perceba só a audácia dos criminosos. Eles usaram, Gilson, árvores como barreiras da PR-474 que corta a cidade. E assim daria tempo para cometer o crime. A polícia investiga esse crime, se ele tem relação com uma situação semelhante que aconteceu em abril, quando uma agência também foi invadida. E não foi divulgado o montante, a quantidade de dinheiro que teria sido levada pelos marginais. Um outro assunto, projeto da União Oeste, estimula a produção de leite orgânico. Quem tem as informações é a repórter Franciele Tien. Fran.
Promover práticas de ensino com técnicas de base agroecológicas para a produção de leite orgânico, esse é o objetivo de um projeto desenvolvido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNEOeste, com pequenos produtores rurais e agricultores familiares da região. Vinculada ao Centro de Ciências Agrárias do campus de Marechal Cândido Rondon, a ação abrange atividades de pesquisa e extensão no âmbito dos cursos de graduação em agronomia e zootecnia, além do programa de pós-graduação em zootecnia e no Núcleo de Estudos de Produção Agroecológica de Leite, o NEPAL. Ao longo da última década, o projeto recebeu o aporte de cerca de R$ 420 mil. Reais. Desse montante, R$ 250 mil foram repassados pelo Fundo Paraná, operacionalizado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Estado. O restante do recurso financiado é oriundo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Itaipu Binacional. Segundo a coordenadora da ação, professora Maximilian Ialavarci Zambon, muitos produtores têm dúvidas em relação à alimentação dos animais e ao tipo de tratamento em situações de doenças no rebanho.
As práticas de ensino voltadas à produção agroecológica, tanto de alimentos para os animais quanto para a produção de leite orgânico, elas são importantes para melhorar a renda desses produtores, principalmente produtores da agricultura familiar, pequenos produtores, produtores de assentamento e para todos aqueles que pretendem trocar aí para a produção de um leite com uma qualidade melhor.
Desde o início desse projeto acadêmico, em 2011, a UNEOeste teve apoio do programa Universidades Sem Fronteiras do Governo do Estado, uma iniciativa institucional que articula ações de extensão, ensino e pesquisa, com foco no desenvolvimento social e na melhoria da qualidade de vida da população paranaense. Franciele Tien, para a CBN.
Obrigado, Fran, pelas informações. Gosta de leite orgânico, Gilson Aguiar?
Ó, eu gosto. Quer dizer, eu sou muito chegado a leite, mas se pudesse optar, orgânico, sem dúvida.
Muito bem.
Meu caro Roberto, obrigado pelas informações. Agora nós vamos para o Centro-Sul do Estado com Vanessa Stenson. Vanessa, bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom dia aos colegas Benjamin. Bom dia especial a você, Gilson. Bom dia a todos que acompanham aqui a programação. Gilson, você estava falando sobre leite orgânico, eu concordo contigo. Eu sou fã do café, porém, se for para optar, Roberto, eu também opto aqui pelo orgânico, com certeza. Nós vamos agora, então, às informações aqui de União da Vitória. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo bastante comentado, que é o impacto do teletrabalho nos pedidos de afastamento dos trabalhadores em tempos de pandemia. Uma especialista aqui de União da Vitória, ela comenta com a gente e também acredita que a classe mais afetada é dos educadores. A Nathalie de Castro Almeida, psicóloga e neuropsicóloga aqui de União da Vitória, comenta sobre a prevalência da síndrome de burnout em professores durante o período pandêmico de isolamento social. A síndrome de burnout também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Vamos ouvir.
Na minha opinião, existem algumas classes profissionais que são, a gente pode dizer assim, o topo que mais acaba acometendo, né? Então a gente tem assim, por exemplo, profissionais da área militar, né, polícia militar, bancários e professores e professoras sendo topo, né, que desencadeia esse tipo de situação. E se a gente for pensar, os policiais militares e os bancários estão em seus locais de trabalho e talvez, não sei dizer, né, especificamente, porque não sou da área, mas talvez isso não modificou tanto a sua realidade, né? E para professores e professoras, Vanessa, é uma classe que tem sofrido muito com isso, porque a gente não pode ir até os lugares de trabalho, na maior parte das vezes, mas o trabalho ele está ali o tempo todo, 24 horas por dia. Quando a gente fala com diferentes pessoas da área de educação, é isso que está acontecendo, né? Existe um trabalho em casa, mas ele é um trabalho que você não mede, né, o tempo. Então, eu imagino que sim, Vanessa, imagino que a classe aí da educação está sofrendo bastante com essa situação.
Segundo ela, então, os professores foram os mais acometidos, até porque com o novo cenário trazido pela pandemia, o teletrabalho ele se tornou essencial para garantir a manutenção da economia do país. A continuidade das ações, a continuidade das informações passo a passo e de acordo, só para complementar aqui, com o Instituto Data Senado, após a realização de uma pesquisa de âmbito nacional para ouvir a opinião dos trabalhadores acerca do teletrabalho, ficou apurado que cerca de 21 milhões de pessoas já trabalharam ou trabalham atualmente de forma remota. E desse total, aproximadamente 2/3 afirmam que o trabalho nessa modalidade se deu em razão do isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Este número corresponde a uma estimativa de 14 milhões de brasileiros. Aqui em União da Vitória, se sabe que muitos profissionais também optaram com relação ao teletrabalho. Só lembrando, complementando ainda, que União da Vitória segue com os casos aqui da Covid-19 sendo monitorados. No presente momento, são 59 casos suspeitos, ativos 97, 123 óbitos registrados, recuperados 6.148 e do início da pandemia até agora, 6.368 casos de Covid-19. É por isso que segue também essa demanda de teletrabalho, como falamos. Mas Gilson e Roberto, até agora, de acordo com a profissional, a classe mais afetada seriam a dos educadores.
Obrigado, Vanessa, pelas informações. E aqui em Maringá, a gente destaca a Universidade Estadual de Maringá, que é uma das melhores e maiores universidades públicas do país, também do Estado, claro, por consequência, a segunda universidade em produção de pesquisa no Paraná. Ela agora vai aceitar estudantes selecionados pelo SISU. E o vestibular aqui, inclusive, vai ter um dia. É uma decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, o CEP, da Universidade Estadual de Maringá. O vestibular desse ano terá apenas uma prova. E 10% das vagas selecionadas, né, para esse vestibular, no ano que vem, serão para os alunos aprovados no Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Nós conversamos, inclusive, com a pró-reitora de ensino da UEM, que é a Alexandra Couzin, e ela defendeu a democratização da universidade, a abertura da universidade para alunos que precisam ingressar no ensino superior, uma democratização que já é discutida no país há muito tempo. E outro destaque é em Paranavaí. Paranavaí, o Poder Executivo encaminhou um projeto para a Câmara de Vereadores para que seja cobrada uma multa, sejam punidas as pessoas que não tomam a segunda dose. Tomam a primeira e não vão tomar a segunda dose. Esse projeto encaminhado pelo Executivo ao Legislativo de Paranavaí está sendo discutido e nós colocamos aqui para os nossos ouvintes em Maringá, a opinião é de apoio ao projeto, e no Brasil são mais de 4 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose e não foram tomar a segunda dose. Roberto, mais alguma informação?
Casos positivos, atualizando os dados da Covid-19, acaba de chegar com o boletim com o número de óbitos. Casos ativos, 337, novos casos, 104. Óbitos, 3 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Cascavel chega a 842 pessoas que perderam a vida em decorrência do novo coronavírus. Ótimo fim de semana para você, Gilson, também para Vanessa, e até segunda.
Obrigado, Roberto. Complementando, inclusive, a informação do Roberto, em Maringá, o último boletim, 289 casos positivos de Covid-19, 4 óbitos. Vanessa, bom fim de semana.
Obrigada. Complementando também, número de casos caem aqui em União da Vitória e também em Porto União, cidade limítrofe, cidade catarinense. As duas cidades aqui seguem com decretos referentes à Covid-19 flexibilizados. E ambas as cidades, União da Vitória e Porto União, publicaram novas medidas diante da Covid-19, então flexibilizando as medidas aqui no município. Mas lembrando que flexibilizar, não é mesmo, Gilson e Roberto, não significa aglomerar. Então, mais uma vez o recado de que a pandemia segue aqui no município, embora esteja flexibilizado e também em Porto União os decretos, as medidas devem seguir o uso de máscara, bem como evitar aglomeração, manter o distanciamento entre as pessoas. Roberto Benjamin, Gilson Aguiar, bom fim de semana. Até semana que vem.
E antes de me despedir de vocês, meus caros ouvintes do estado do Paraná, do centro-sul, oeste do Paraná, segunda-feira tem novidades. Nós teremos a participação de mais uma CBN no CBN Paraná, que é a CBN Curitiba, a estreia da capital no CBN Paraná aqui conosco. E, mais para frente, tem mais novidades com a entrada da CBN Ponta Grossa também. Mas segunda-feira, estamos com mais uma conexão, CBN Curitiba. Bom fim de semana, Roberto. Bom fim de semana, Vanessa.